Muito bem, agora são 11:06, 11:06. Cristal Revista tem sequência com Janeiro Branco. Nayan Franco e seus convidados nos trazem informação a partir de agora, Nayan.
Vamos lá então, Marcos, trazendo essa informação, até porque o espaço de hoje, deste sábado, né, vai abordar um assunto muito importante. Inclusive, é por isso que nós recebemos as nossas convidadas aqui no estúdio da Torre de Cristal e desde já a gente agradece, né? Hoje a gente vai tratar sobre o Janeiro Branco, que é um momento, né, Marcos, ouvintes da Torre de Cristal, muito importante para a nossa sociedade. Janeiro Branco, que é uma atividade proposta aí, né, para, é uma campanha, na verdade, iniciada para chamar atenção para o tema da saúde mental da vida das pessoas. Isso cada vez mais está em voga, né, na nossa comunidade. Nós recebemos aqui no estúdio da Torre de Cristal, hoje vamos fazer um bate-papo aqui, estão por aqui as psicólogas, a Cândida Grotto-Cumo, que gentilmente nos atende, e também a Samantha Ciolin, elas que são psicólogas aí, têm suas atribuições, trabalham aí já na área aí, em análise, gestão de pessoas, enfim, mas é importante que a gente fale cada vez mais sobre este tema. Primeira pergunta que eu faço, e aí a gente vai conversar sobre o Janeiro Branco, sobre qual a importância deste tema e de se debater cada vez mais essa preocupação com a saúde mental. Cândida, bom dia.
Bom dia, Nayan, bom dia a todos os ouvintes. Primeiro, agradeço muito o convite, é uma satisfação tá falando um pouquinho sobre esse tema tão importante, tão relevante, que é o Janeiro Branco, porque a gente, já emendando a resposta para a tua pergunta, a gente fala muito em saúde física, em bem-estar, e esquece um pouquinho que a nossa saúde mental, ela é tão importante quanto, e muitas vezes até mais importante, porque a nossa mente, ela precisa estar totalmente conectada, totalmente dentro do que a gente busca no nosso dia a dia, com equilíbrio em todas as áreas, né?
Bom, Samantha, é importante que a gente fale sobre esse tema, o Janeiro Branco, que vem aí já nesta campanha há 9 anos, né? Começou em 2014 essa campanha. E cada vez mais dá para se notar espaços, né, inclusive como esse, de debater a saúde mental. Muito bom dia.
Bom dia, ouvintes. Uma satisfação estar aqui com vocês. Então, né, é um espaço muito importante, eu acho, né, como a Cândida falou, que hoje se pensa muito em saúde física, né, mas a gente deixa um pouquinho de lado a mental. Por quê? Porque não dói tanto, né, não, a gente não precisa ir tratar, não precisa muitas vezes buscar remédios que passem essa dor rápido, né. Então, hoje é um espaço para a gente pensar, para a gente conscientizar a população, né, que a saúde mental é tão importante quanto a física, né, e quanto isso, as crianças, então, elas têm que ser motivadas aos pais, porque elas não têm esse entendimento, né, aí os pais têm que ter um olhar, ver o que, que a criança está passando, né, os comportamentos, principalmente, e os adolescentes, eles buscam, né, os adolescentes, eles têm mais iniciativa de buscar, né, e buscar ajuda. Então, eu tive muita procura de adolescentes, né, no consultório, então eu acho que foi muito importante essa busca deles. Hoje eles estão, e foi decorrente da pandemia, né, então hoje eles estão melhores e tudo mais, então eles buscam, as crianças, os pais e os adultos, né, naquela dificuldade, resistência e tudo mais, mas buscam também.
Bom, Cândida, outro assunto importante é que cada vez mais a saúde mental, ela foi entendida como uma parte de toda a nossa comunidade de falar sobre isso, porque não é só no ambiente familiar que isso afeta, né? Ele afeta no ambiente profissional, por exemplo, de relações com outras pessoas, e cada vez mais as empresas estão falando sobre isso também, sobre o cuidado com os profissionais que atuam lá, para eles estarem bem, para eles terem momentos também de conversarem, e é importante aí que os próprios profissionais e tenham esse espaço também dentro das empresas para que possam falar sobre saúde mental também?
Sem dúvida, o profissional, ele é uma causa bem grande de doenças mentais, de quando que aquela empresa não tem um ambiente propício para o colaborador trabalhar, se sentir bem, se sentir acolhido, ele entra naquela redoma de que ele precisa somente fazer aquilo, não tem abertura para falar, não tem daqui um pouco um gestor ou uma pessoa qualificada que vá apoiar quando ele não está se sentindo bem, ou quando ele quer trocar ideias, quando ele quer propor, porque as pessoas, elas precisam, né, serem ouvidas, e o ambiente corporativo, ele precisa estar adequado para suportar.
promove, assim, as pessoas, um bem-estar, né?
Bom, e é muito importante isso, até porque vocês falaram muito da dor física, né? A questão física, que ela é aquela imediatista, porque tu vê a dor, tu sente a dor. Uhum. E a mental, muitas vezes, tu acaba carregando por muito tempo e nem sabe, muitas vezes, que tu tem esse problema. Como identificar aí que você pode ter, está tendo aí algum problema, algum tipo aí de transtorno, enfim, que possa estar influenciando, inclusive, em todos os setores da vida, Cândida?
Realmente, é muito mais difícil tu identificar que tu tá com um desgaste mental, que tu tá com algo no mental, porque a gente na hora já pensa, ah, é alguma coisa com o meu corpo. Mas exemplos práticos, assim, de como eu identificar que daqui um pouco eu tenho alguma coisa, é não dormir bem à noite, é não conseguir relaxar, é já levantar estressado, cansado. Alguma coisa, às vezes, por mais simples, eu já me estresso, ou eu já começo a agredir, né, de forma verbal a pessoa ao meu lado. São exemplos, assim, que a gente pode citar de coisas que alguma coisa já não está legal, né? De que ou eu me entristeço muito rápido.
E aí a gente coloca junto a ansiedade e a depressão, né? Que são as duas maiores, assim, que vêm vindo muito, com muita frequência. Acho que depois da pandemia agravou um pouquinho mais também. Né? A ansiedade, cada vez as pessoas se sentem ansiosas, mas muitas vezes não sabem o que é ansiedade, né? E a depressão também. Eu sempre costumo dizer que um dia tu não estar bem é uma coisa, agora todos os dias, não.
Bom, e isso é muito importante, até porque há muitos anos, né, esse tema ele vem ganhando espaço, porque por muitos anos ele foi visto como frescura, como um sentimento de que, ah, isso aí é falta de trabalho, é falta de ter o que fazer, é a preguiça, né, e cada vez mais a própria ciência, enfim, todos os estudos que estão sendo feitos vem mostrando que, de fato, não, né, de fato, muitas vezes o excesso de alguma coisa, excesso de trabalho, excesso, dificuldades de relacionamento, elas estão causando também cada vez mais essas doenças?
Sem dúvida. Tu falou um ponto importante, que o excesso, tanto para mais quanto para menos, ele é prejudicial, né? Então a gente tem que sempre tentar levar tudo num equilíbrio, né? Não muito para mais, nem muito para menos, tentar equilibrar as coisas no nosso dia a dia. Nós temos rotinas pesadas, corridas, né? O trabalho, ele enche a gente, a rotina é pesada. Mulheres têm as coisas da casa, né? Nós temos família, filhos, então tudo isso acaba que tu vai indo, o copo vai enchendo, uma hora estoura e acaba dando algum problema.
Bom, e você, até essa Samanta falou do assunto da ansiedade, e muitas pessoas, elas também confundem, né, a relação da depressão é o estar um dia triste e outro estar muito todos os dias, né, como você falou. E na ansiedade tem uma similaridade, que é a questão do estar ansioso por alguma coisa e o do ser sempre, ou ter sempre algo que desencadeia uma ansiedade. Como é que é esse, como é que funciona basicamente essa ansiedade? Ela é constante? Como é que ela influencia na vida das pessoas também?
Geralmente ela é constante, né? Desencadeia, assim. Claro que tem dia. Todo mundo pode ter um pouquinho de ansiedade, né? Mas como eu te falei, todos os dias não. Né? Então começa um dia, ai, tô um pouco ansioso. Às vezes as pessoas vão depositar essa ansiedade na comida, às vezes no excesso de trabalho, sabe? Tentar se manter ocupada. E aí a gente tem que resgatar essa pessoa para psicoterapia, para o pensar, né? Tem alguma coisa aí que está dando os start para ela se sentir assim, sabe? Muitas vezes problemas corriqueiros, familiares, histórias de vida, né? O que está passando antes, o que está passando agora. Então, tudo isso gera, né, a ansiedade, e ela vem forte, então precisa de tratamento, é uma doença como qualquer outra, tá?
E ela ainda enfrenta muita resistência das pessoas, ou cada vez mais se busca, apesar aí dessas dificuldades?
Olha, hoje a gente tem mais facilidade, digamos assim, né? As pessoas estão com mais informações, mas ainda a gente enfrenta bastante tabu, né? O tabu que psicólogo é para loucos. Né? Então é uma crença muito antiga, né? Que a loucura não podia se misturar com as outras pessoas por conta que ia contaminar, né? Como as outras doenças. Então isso a gente ainda sofre, né? Os psicólogos, eu digo assim. E a gente precisa cada vez mais desses espaços aqui para levar essas informações. que é uma doença como qualquer outra, que tem tratamento, que tem melhora, né? E que tu pode viver muito bem, tu não precisa sofrer.
Bom, Cândida, um importante fato também que a gente pode falar em relação a isso sobre falar sobre saúde mental, porque muitas vezes a gente está aqui, né, os jornalistas, psicólogas falam sobre isso, mas as pessoas no dia a dia têm uma dificuldade de expor esses sentimentos, de expor essas dificuldades, e muitas vezes a pessoa, ela sofre com algum problema, ela não procura ajuda, ela também não conta para as outras pessoas, para a família, e as pessoas vão notando no modo de ser dessa pessoa que vai mudando. Qual a importância de se abrir, de conversar, de falar sobre também problemas e não só sobre coisas boas, por exemplo?
As doenças mentais, elas são silenciosas. Normalmente, quando elas vêm à tona, é porque elas já estão num grau maior, né? Já está num padrão assim que já está mais difícil de resolver sem um tratamento. Às vezes tem que entrar com medicação justamente pela dificuldade em falar. Pelo tabu que a Samantha estava falando antes e do receio das pessoas pensarem, ah, tô louca ou sou doente, né? Porque é uma doença, sim, silenciosa e tão grave quanto qualquer outra doença, né? Então, as pessoas, elas precisam estar conscientes para falar, seja falar primeiro com um amigo próximo, de repente quem você confia, que é uma pessoa, né? A gente tem que buscar sempre os alicerces de confiança, é um pai, uma mãe, é um amigo próximo, de repente lá na empresa um gestor, né? Pessoas que eu me sinta confiante para poder de repente falar, ó, não tô legal, e de repente quem sabe me ajuda, vamos buscar junto uma ajuda e um conselho que seja para iniciar, falar sobre aquilo que realmente vai doer, não vai ser fácil, vai ser desconfortável. O tratamento psicológico, ele demora, não é de um dia para o outro que se resolve um problema mental, às vezes são anos de terapia, de tratamento, né? Então, são coisas que tu precisa dar o pontapé inicial e entender que realmente aquilo é uma doença e precisa sim ser visto e ser tratado.
Bom, e você tocou num ponto importante que é essa rede de apoio, né? De ter em quem confiar também, né? Seja um amigo, seja um familiar, e isso influencia muito nas pessoas para que a resolução ela possa ser buscada, ter essa rede com quem conversar influencia muito para que uma pessoa possa também melhorar após um tratamento, Cândida e Samantha.
Sim. Sim, eu acho que uma escuta sem julgamentos é o que mais importa nesse caso, né? O acolhimento, a pessoa está sofrendo. E cada sofrimento é diferente, né? Eu sofro de uma forma, a outra pessoa sofre de outra. E a falta e não ter julgamentos é o primordial para tudo, né? Para a pessoa se sentir acolhida, talvez seja aí o início de busca de ajuda, né? E é muito, muito importante a escuta, né? Deixar essa pessoa falar, entender, acolher. E aí, encaminhar para um psicólogo, para um psiquiatra, né? E é isso.
Bom, e essa importância também do psicólogo, porque é muito um bom ouvinte, né? O psicólogo tem que ser um bom ouvinte, tem um ambiente sem restrições de julgamentos, sem pré-julgamentos e pós-julgamentos também através dessas histórias. Por isso que é importante também buscar essa ajuda.
Sem dúvida. A gente trabalha desde das faculdades, quando tu entra, a gente aprende a famosa ética, né? A ética profissional. E a gente vai trabalhando justamente para conseguir acolher aquele colega, aquele colaborador, aquele paciente, seja a situação que for, lá no consultório, num ambiente ético, onde tudo que acontece lá fica lá, né? E a pessoa consegue, então, ter essa fala livre de julgamento, que nem a Samantha falou.
Bom, a Samantha, inclusive, tocou num assunto que a psicologia ela já tinha muitos desafios, né? De quebra de tabu, de paradigmas, enfim. E aí veio uma pandemia e ela quadriplicou, quintuplicou o problema aí de muitas pessoas. Quais são os efeitos que ainda são sentidos, Samantha? Ainda se tem esses efeitos da pandemia, tendo em vista aí que acabou afetando, né, o mundo inteiro de uma maneira que ninguém esperava?
Sim. A pandemia, então, ela... Acho que eu vou começar a falar assim, desde quando a gente nasce, a gente precisa de amparo, né, de olhar, de cuidado. E a pandemia, ela tirou isso de todo mundo, né? Então, aí como que a gente estabelece laços sociais, né? Com quem que a gente se agarra nesse caso. E a gente se viu muito sozinhos, né? E ainda esses efeitos, eles estão aí. Então, teve muitas perdas, né? Eu acho que no quesito social, assim, no quesito humano, motivação de angústias para essas pessoas, né? E também muita falta de desejo, né? Então as pessoas começaram a adoecer por isso, porque começou a faltar desejo, entendimento muitas vezes, né? Se viu muito sozinho. Então eu acho que agora a gente está fazendo um resgate disso tudo, né? Um resgate da pandemia.
Um ponto importante que eu quero também, junto com isso que a Samantha falou, argumentar na questão infantil, nas crianças que nasceram em época de pandemia, nas crianças que hoje foram para as escolas e estão sofrendo porque não tiveram aquele contato social de início, aquela aproximação com as crianças e do nada elas se viram naquele ambiente escolar. E crianças que não conseguiam interagir, com atrasos de repente de fala, que não necessariamente é uma patologia, mas sim é uma consequência do que a pandemia nos causou, desse isolamento que as crianças tiveram que ficar em casa com pais, com tatas, que não tinha creche, tendo que aprender daquele jeito, muito, muito excesso de telas, porque aí tu estava em casa, os pais tinham que trabalhar. O que, que eu vou fazer com meus filhos? Eu vou ter que, de repente, colocar ele no celular, num tablet, numa televisão. E isso acabou também prejudicando esse desenvolvimento infantil, que agora, então, no momento que eles chegam às escolas, acaba dando alguns problemas que não necessariamente é patologizado. Ele é um problema que a pandemia acabou causando.
Bom, e isso é um ponto bem importante, porque quando a gente fala de saúde mental, a gente tende a falar de pessoas adultas, né, que procuram psicólogos. Agora, a gente acaba muitas vezes não falando do adolescente, não falando das crianças, não falando dos pequenos até, né, que tem essas dificuldades aí já de apresentar muitos, não só em virtude da pandemia, mas em outras razões também. Então, se tem idade para falar com psicólogo, para ir para consulta, como é que funciona isso? Tem hora para procurar um psicólogo, Samantha?
Olha, eu acho que não, né? Eu acho que idades, assim, de crianças, as crianças, então, elas têm que ser motivadas aos pais, porque elas não têm esse entendimento, né? Aí os pais têm que ter um olhar, ver o que a criança está passando, né? Os comportamentos, principalmente. E os adolescentes, eles buscam, né? Os adolescentes, eles têm mais iniciativa de buscar, né? E buscar ajuda. Então, eu tive muita procura de adolescentes, né, no consultório. Então, eu acho que foi muito importante essa busca deles. Hoje eles estão, e foi decorrente da pandemia, né? Então, hoje eles estão melhores e tudo mais. Então, eles buscam as crianças, os pais e os adultos, né, naquela dificuldade, resistência e tudo mais, mas buscam também.
Bom, Cândida, outro assunto importante é que cada vez mais a saúde mental ela foi entendida como uma parte de toda a nossa comunidade de falar sobre isso, porque não é só no ambiente familiar que isso afeta, né? Ele afeta no ambiente profissional, por exemplo, de relações com outras pessoas, e cada vez mais as empresas estão falando sobre isso também, sobre o cuidado com os profissionais que atuam lá para eles estarem bem, para eles terem momentos também de conversarem. E é importante aí que os próprios profissionais e tenham esse espaço também dentro das empresas para que possam falar sobre saúde mental também?
Sem dúvida, o profissional ele é uma causa bem grande de doenças mentais, de quando que aquela empresa não tem um ambiente propício para o colaborador trabalhar, se sentir bem, se sentir acolhido, ele entra naquela redoma de que ele precisa somente fazer aquilo, não tem abertura para falar, não tem daqui um pouco um gestor ou uma pessoa qualificada que vá apoiar quando ele não está se sentindo bem, ou quando ele quer trocar ideias, quando ele quer propor, porque as pessoas, elas precisam, né, serem ouvidas, e o ambiente corporativo, ele precisa estar adequado para suportar isso, né, para poder dar esse ouvido também para o colaborador.
Bom, cada vez mais a gente até vem falando de uma palavra em inglês que vem assustando muito nessa área, que é o burnout, né, que é o esgotamento, por assim dizer. Esse na área profissional, ele vem também se tendo aí muitos fatores. O que de fato seria esse burnout? O que é esse efeito?
O burnout, então, é o esgotamento psicológico, né, devido ao estresse no trabalho. O que que acontece? Como é que a pessoa ela desencadeia o burnout? É o esgotamento, é um pouco do que eu comentei antes, e além disso é uma consequência de atos. Eu vou tentar falar com o meu gestor hoje, ele me poda. Tá ok, vamos seguindo, amanhã de repente eu quero conversar e eu não consigo. ou então eu não tenho abertura dos meus colegas, ou o ambiente é muito estressante, é muito, sou cobrada de resultados, e eu não tenho aquele retorno, aquela hora que de repente eu posso parar, tomar um cafezinho, descansar, repensar algumas coisas, né? Então, o esgotamento psicológico, ele advém disso, de um ambiente muito estressante, com pouca brecha para o descanso, ou para principalmente a abertura para o colaborador poder falar.
Bom, e com certeza isso é muito importante também, essa identificação através das empresas, né, de terem profissionais voltados para isso, para que possam controlar essa situação. Outra situação importante também em relação à saúde mental, né, nós tivemos aí os efeitos da pandemia, a ansiedade, o burnout, como a gente falou, mas a gente até tocou nesse assunto falando da depressão, né, que cada vez mais a gente, inclusive se fala aí do mal do século, né, que cada vez mais se fala sobre isso, e de fato isso vem aumentando ou ele cada vez vem ficando mais à tona casos como esse? Como é que vocês enxergam essa situação?
Acredito que vem aumentando, né? E acredito também que as pessoas estão mais cientes do que é uma depressão, né? Antigamente, como a gente falou, antes é preguiça, né? A pessoa tem preguiça, a pessoa não tem vontade de sair. Eram feitos vários julgamentos, né? Hoje já tem mais um entendimento do que é uma depressão, né? E ela começa de forma... como preguiça, hoje eu não estou com muita vontade de sair de casa, hoje eu não quero tomar banho, e a pessoa começa se afastando das redes familiares, social, né? E então, eu acho que isso está cada vez mais evidente também, né? E está aumentando, sim, e a gente precisa ficar alerta, porque a depressão, ela vai agravando. Né? Então ela começa, ela vai agravando, e ela precisa de intervenção, ela precisa de tratamento, tanto psicológico quanto psiquiátrico. Né? A pessoa precisa se sentir bem para ela voltar à sua rotina. Né? E desencadeou isso de como a gente falou, as pessoas são subjetivas, são singulares, têm histórias de vida, né? E em algum momento isso desencadeou, então precisa tratar, porque ela não vai passar. Né? Ela não é uma dor de cabeça, que hoje eu estou com dor de cabeça e amanhã eu não estou. Ela vai continuar.
E o importante é ressaltar que tem sim volta, tem cura. Né? A gente não diz que tem uma cura eterna, mas ela tem assim, uma estagnação da doença, com que certeza. A pessoa consegue viver bem socialmente, retomar as rotinas. Por isso dá importância de tratar, de entrar com um psicofármaco ali para atuar quando está muito grave. Depois, né, vai se trabalhando psicólogo, psiquiatra para... E reduzindo dosagens para as pessoas irem voltando a fazer aquelas atividades que antes davam prazer e agora não estão mais sendo. Mas sim, tem cura e não dá para deixar. Tem que tratar, sim. Porque senão ocorre ali nos extremos, que pode chegar a ser suicídio, que pode chegar a ser coisas que acabam agravando e não tem mais volta.
Bom, e para a gente falar sobre, no caso da depressão, a pessoa que está com essa doença, ela tem essa autonomia de buscar ajuda ou ela precisa também de ajuda em casa? Como é que se chega a essa ajuda até essa pessoa?
Eu acredito que agora que a gente está tendo esse espaço de informação, né, as pessoas ficarem atentas aos sentimentos delas, às emoções, né, e tentar, olha, hoje eu não estou muito bem, então começar a se conhecer, né, para que possa pedir ajuda sozinho, ou senão a família, né, então estar atento, a família tem que estar atenta a todos, né, cuida, ai, mas eu não quero me intrometer ali no fulaninho, tá muito quieto, vai se intrometer no fulaninho, vai lá, conversa.
Às vezes tá só faltando alguém fazer isso, né, a pessoa tá esperando
um resgate, né, que a pessoa resgate, que vamos buscar ajuda, o que que você precisa, uma escuta.
E às vezes não é na primeira vez que tu consegue isso, né, às vezes, tô bem, tá, ok, no outro dia... A gente vê que está acontecendo de novo, o fulaninho precisa de alguma coisa, não, tô bem. E aí tu vai observando, vai vendo por isso o olhar atento de quem é próximo. Das pessoas que estão no dia a dia, de ver que, ó, não é um, não é dois dias, faz umas duas semanas, faz um mês que eu vejo que a pessoa tá assim. Então, a gente que é próximo, tu nota quando um familiar teu, um colega próximo, alguém que é do teu convívio, tá diferente. Então, cabe a nossa iniciativa de ir lá e perguntar e insistir.
Bom, e como você falou, às vezes a gente tem rotinas muito corridas, né? A gente, às vezes, não consegue se identificar, né? Parar e pensar sobre si, mas é muito mais fácil, inclusive, enxergar no outro, né? O comportamento e coisas. Por isso que é importante ter essa rede mesmo, né? A gente tanto fala nisso de apoio, tanto a rede que recebe essa pessoa que está com essa doença aí, que está precisando de ajuda, mas também dessa rede que auxilia, né? Como um todo, que é pai, família, todo mundo pegando junto, acho que dá pra gente conseguir aí contornar situações como essa.
Sem dúvida, e a informação tá na palma da mão, né? A gente tem hoje com os smartphones acesso a tudo, a todas as informações no Instagram, tem muita página de profissional, de psicólogo, que tem muito conteúdo legal, gratuito, vídeos no YouTube, informações assim de todos os tipos, basta a gente acessar. Então, de repente, hoje eu não conheci legal, de repente quero, não quero falar com ninguém, tem hoje também telemedicina, pessoas desconhecidas de outro estado que tu pode se abrir, que tu pode falar, se de repente não quer falar com alguém também tão próximo, mas sim, tem muita informação, é só a gente ter essa iniciativa de querer ir buscar e ir atrás.
Bom, nós estamos chegando aí agora 11h29, o final do nosso espaço, né? Passou muito rápido esse nosso bate-papo, mas a gente queria já agradecer a vocês por terem aceitado esse nosso convite, para que cada vez mais a gente possa fomentar espaços como esse, né? E de trazer a saúde mental à tona, de falar sobre isso, porque não é frescura. É, de fato, um momento importante da nossa comunidade como um todo de se apoiar e de se apoiar e de se aproximar do próximo. Cândida, obrigado pela presença.
Eu que agradeço, e a gente fica sempre à disposição para falar sobre saúde mental, para falar sobre qualquer assunto que seja de importância, né? E se a gente precisa ajudar e contribuir, estamos sempre à disposição. Janeiro Branco é reflexão. O branco significa o em branco, a página que você pode escrever, né? Então escreva o seu ano, né? Os 365 dias de uma forma bonita e que você não precise aí estar, né, buscando ajuda, e se caso precise, tem profissionais prontos para atender. Obrigada, Samantha também.
Samantha, obrigado.
Muito obrigada pelo espaço, por poder falar de saúde mental, que é sempre muito importante. E eu deixo aí um recado para ti, né, que se autoconheça, se permita um maior entendimento sobre você frente aos acontecimentos da vida. Muito obrigada.
Tá certo, obrigado à psicóloga Samantha Ciolin e também à psicóloga Cândida Grotto Kuhlmann, que gentilmente atenderam o nosso convite para falar sobre esse tema importante. O Janeiro Branco, esse momento de falar sobre saúde mental que cada vez mais tem se tornado, e que quem sabe que assim seja, né? Que cada vez mais a gente possa falar em todos os ambientes sobre saúde mental. Naya Franco, para a tua Rádio Cristal.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Doutora Graziela Corbellini Dias, clínica geral e com especialização em ortodontia e implantodontia, aparelhos ortodônticos, implantes dentários, próteses, cirurgias, lentes de contato e agora com novidade na área de harmonização orofacial. Doutora Graziela Corbellini Dias, na Avenida Júlio de Castilhos, 979. Agende já a sua avaliação com a doutora Graziela Corbellini Dias. Fone 3381-5440.
Cavalinho Rede de Postos, sua melhor parada é aqui. Em Soledade, toda sexta-feira, gasolina aditivada ao preço de comum. E ainda, abastecendo 25 litros, colocando CPF na nota, você concorre a um tanque cheio. Na troca de óleo e filtro, ganhe brindes. E atenção, baixe o aplicativo Shellbox e ganhe vantagens ao abastecer. Posto Cavalinho em Soledade, na BR-386, quilômetro 246, bairro Botucaraí.
O mega final de semana do Léo Center chegou. Muito mais ofertas, muito mais economia. Tem carne bovina paleta sem osso vácuo porcionado 24,90 o quilo ou 22,90 no cartão Léo. Coração de frango nati 1 quilo 19,90 ou 17,90 o quilo no cartão Léo. Chocolate garoto barro 80 gramas 2,95 e stick de frango cevale 100 gramas 1,49. Final de semana ainda mais barato é no Léo Center Matriz. Muito mais ofertas, muito mais economia.
Nossa terra é a nossa casa. É nela que ficam nossas raízes, que permanecem fortes e profundas por mais que a gente cresça. Nossos ideais são os que nos unem.
que nos tornam homens e mulheres do campo, que nos dão coragem para sonhar. O campo é o que fazemos, o que nos tornamos. O campo é o que somos. Cotrijal, 65 anos. O campo nos une.
Felicinina. Você encontra em Soledade para auxiliar no tratamento da depressão, reduzir a ansiedade, melhorar a sua memória, regular o sono e ajudar no controle do peso. Felicinina contém várias vitaminas que irão mudar o seu dia. Você encontra na Agafarma Centro, Loja Divino Grão, Farmácia Ipiranga, Farmácia Nova Farma, Casa dos Grãos, Agafarma do Lazir, Vida Farmácias, Flávio Farma e Nutrir Loja Naturais.
O Centro de Diagnóstico do Hospital Frei Clemente em Soledade está com uma nova tabela de exames com preços acessíveis e a mesma qualidade dos melhores centros de saúde. Disponibiliza tomografia de todos os tipos, além de angiotomografia, exame de avaliação do sistema arterial e venoso, onde verificam-se estenoses e aneurismas. Centro de Diagnóstico do Hospital de Caridade Frei Clemente. Dúvidas e agendamento pelo fone WhatsApp 3381-1244.
A patronagem do CTG Herança Crioula convida todas as entidades tradicionalistas para o 23º Rodeio Crioulo, nos dias 20, 21 e 22 de janeiro, na sede campeira do CTG Herança Crioula, na margem São Bento, em Soledade. A família do Herança Crioula...